Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro.
Muito boa noite, está começando mais um programa Timoneiros, o 14º da história desse programa que fala sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista, aqui na Rádio Central 3, todas as quintas-feiras, às 19 horas. Eu sou o Lucas Borges, apresento o programa Sob a Luz dos Lampiões, com trabalhos técnicos de Leandro e a mim. À minha frente está ele, Gabi. Como está você, Gabi? Gabi Brito, muito boa noite.
Boa noite, Lucas. Estamos aí num momento histórico, numa semana histórica do futebol, e eu particularmente tive um bom sopro de esperança e felicidade no meio desse... essa loucura que a gente vive cada vez mais no futebol, né?
Graças ao tio Sam.
Boa noite, timoneiros e centralinos.
Isso aí, muito obrigado, Gabi, pela sua belíssima introdução. Boa noite, Chico.
Boa noite, Lucas.
Agradecendo o FBI e os Estados Unidos também pelo trabalho feito.
Agradecer, não sei, agradecer. A gente reconhece o trabalho importante
que mexeram com o dinheiro deles, eles se incomodaram e fizeram alguma coisa.
Exatamente. Não se brinca com impostos...
nos Estados Unidos. Tio Sam. Al Capone que o diga.
Deviam ter avisado essa turma que fez operações financeiras irregulares em território estadunidense, que faz 70 anos que esses caras mandam no mundo e não é muito à toa, né?
Não, e o que o Gabriel tá falando é importante. Isso nota a tamanha arrogância dos caras, né?
Achava que é burrice mesmo, não?
Eu acho que tá mais pra empate, arrogância.
Tava tão fácil que estavam deitando e rolando há tanto tempo que...
estão acima do bem e do mal, eles.
O bandido afrouxa.
Relaxa, né?
Relaxa,
né? Exato. No começo eles deviam ter mais cuidado. Depois vem que não pega nada nunca. Beleza.
Rodaram, né?
É.
Muito boa noite, Guilherme Dorff, de volta também, o Timoneiro, sempre um prazer.
Prazer é todo meu, muito boa noite estar com vocês aqui. Acompanho os amigos Gabi e Chico, foi uma semana de muita renovação e muita esperança para quem gosta de futebol. E estamos todos ansiosos para ver quais são as cenas dos próximos capítulos, tanto no futebol como para o Corinthians.
Você, será que André Sanches pode acabar entrando nessa também? Ele que virou... inimigo dessa administração, do Del Nero, atual presidente da CBF, mas já foi aliado também.
Sim, independente de quem é inimigo ou aliado, até porque essas coisas são bem transitórias na política brasileira, eu acho que todo mundo aí tem tudo para entrar no balaio, ainda mais se a Polícia Federal Brasileira começar a entrar na investigação, como parece que vai entrar mesmo, dentro daquilo que compete ao Brasil. Claro, não vai fazer a mesma investigação do Departamento de Estado, de Justiça e tal, dos Estados Unidos, que fez a coisa pelo âmbito mais internacional mesmo, mas vai pegar uma coisa que já é uma enorme, né? Que são as questões envolvendo a Copa de 2014 e todas as negociações e financiamentos que a gente viu rolarem por aí, desde sempre muito, muito contestadas e muito suspeitas, e nesse sentido todos estão no mesmo barco, mesmo que não tenham feito coisas oficialmente ilegais, irregulares, mas... no campo da moralidade, eu acho que tá todo mundo mal na fita e basta ver o primeiro movimento do Del Nero de tentar tirar o corpo fora, tirou o nome da sede do Marinho lá, como se, nossa, nem enganasse alguém.
Mas que cara de pau, né?
Muitíssima
cara de pau.
Até dois
dias, poucos dias atrás, eram amigos.
São todos, continuam sendo, uma estratégia do tipo bandidos parceiros, do tipo, um é pego, o outro ainda pode escapar pela estrada e pegar ir pro esconderijo a 50 quilômetros não sei da onde e vai lá, eu fico aqui, você vai, escapa pelo menos um.
O nome da chapa que elegeu o Del Nero chamava Continuidade Administrativa.
Exato, e o Del Nero...
eles tentam desvincular a imagem.
E se você lembrar do discurso de posse do José Maria Marim, quando ele sucedeu o Ricardo Teixeira, que renunciou já sabendo que essa coisa estava caindo e se auto-refugiou em Miami.
Boca Raton.
Exato.
Combina bem.
Um nome fantástico. E, bom, o Marim falou, essa gestão vai continuar com o trabalho do anterior, do Teixeira. Claro, ele era vice do Teixeira, não mentiu pra ninguém, tava tudo na cara de pau ali mesmo. E agora a casa cai, né? Tá todo mundo no mesmo balaio e cada um vê os desdobramentos investigativos. Como disse a moça do... a procuradora de justiça dos Estados Unidos... como
Juliette Lynch, isso?
Isso mesmo. Follow the money. E é isso que vai acontecer. Vamos ver pra onde foi o dinheiro e quem tava controlando a parada, né? Claro que vai muito chabu e... puxa vida, se você for ver o quanto custou essa Copa do Mundo e comparar com todas as outras Copas do Mundo da história, você já vê que não é possível que não tenha mato nesse cachorro.
A 2014 no Brasil, você disse.
Isso, a de 2014.
Chico, mais considerações a respeito desse...
eu acho engraçado o Marco Paulo Del Nero saindo de fininho, né? Abandonando o hotel, fazendo check-in express. E fugindo da Suíça, é.
Ah, não sabia que
foi.
Tinha acontecido.
Aqui tá até no site da ESPN, Marco Polo Del Nero se retira do Congresso da FIFA, abdica da eleição e deixa a Suíça.
É, antes seja tarde.
É, lógico.
E acho que é inevitável a Polícia Federal Brasileira entrar nessa investigação pra valer, porque ela, diante das investigações que ela tem levado adiante, que tem chacoalhado a República aí nesse começo de 2015, no começo não, já estamos na metade, né? Com a Operação Lava Jato, mas não falando claramente do que se trata. Essa Operação Lava Jato envolve o quê? Financiamentos e aparelhamentos, não só aparelhamentos da Petrobras, do Estado brasileiro, como financiamentos privilegiados e todo um tráfico de influências em favor das grandes empreiteiras, que foram aquelas que tocaram as grandes obras da Copa do Mundo. Então não tem como não chegar na questão do futebol e na cúpula do futebol brasileiro, conforme as investigações forem avançando. Até porque já havia uma investigação monstruosa no Brasil. Não foi que a gente estava tranquilo aqui, assistindo o jogo do Libertadores e Brasileiro, e de repente estourou a bomba do ano, vimos um monte de agente norte-americano invadindo a sede da FIFA na Suíça, lá o CSI virando realidade, sei lá o que, os Miami Vice da vida virando realidade da noite pro dia, e a gente aqui estava em sono, dormindo em berço esplêndido. Já havia uma investigação maior ainda do que essa investigação da FIFA, assim, a Operação Lava Jato tem desdobramentos e elementos mais amplos do que até da questão da FIFA, apesar de se concentrar, claro, só num país e não na comunidade internacional do futebol, né? Mas a coisa já estava andando, já existia um escândalo gigante no Brasil. Agora, com isso daí ganhando escala internacional, só pode aumentar o trabalho aí dos nossos policiais federais.
Né? Já que o programa é Corinthians, levando esse tema especificamente para o nosso glorioso Sport Clube, eu espero que isso tudo também acabe na direção de um dirigente importante dos últimos tempos que comandou o Corinthians.
Foi o que eu perguntei aqui, será que vai refletir no André Sanches?
Então, eu espero muito, espero bastante, mas até agora é difícil, porque foi nos Estados Unidos, só se a Polícia Federal tomar o caminho que foi tomado pela FBI e dar prosseguimento para especificamente no Brasil. É. Aí quem sabe, mas...
Uma abertura de CPI já está em curso na Câmara?
Sim, sim.
E no Senado, não? O Romário...
Teve aprovação, né? Teve a votação do número de parlamentares necessário para se abrir uma CPI. Uhum. Agora, eu, sinceramente, CPI...
eu não ponho muita fé.
Eu não
dane-se CPI agora, vocês vão fazer agora. Quando a gente queria...
Eu sou mais a Polícia Federal tomando...
Exato.
Essa dá para ter mais fé.
O negócio é a coisa de andar na esfera judicial mesmo, não precisa do legislativo agora, foi esse legislativo, foi a base desse time, vamos chamar, usar o jargão do futebol, foi a base desse time que trouxe a Copa do Mundo pro Brasil, todo mundo soltando, estourando champanhe.
Foram mais ou menos essas pessoas que deixaram a CPI da Nike sem relatório final e morrendo pelo caminho.
Também, né? Então dane-se CPI e a intromissão do legislativo na história, não precisa deles, eles são, até porque eles estão fazendo isso para livrar a cara deles mesmo, não para limpar o futebol e tudo mais, cortar as asas dessas pessoas que se apoderaram há décadas do futebol, né? Que são todos descendentes do avelangismo, vamos dizer assim, do futebol. Sim. Brasileiro e mundial. São todos filhos da mesma cepa e todo mundo aí tá envolvido. Tem até uma bancada da bola que a gente sabe como é que costuma atuar lá dentro. Então, agora é na esfera da investigação policial e encaminhamentos jurídicos, é o que interessa ver acontecer daqui pra frente.
E pensando no Corinthians também, Dorf, a relação do Corinthians com a CBF não é das melhores no momento, justamente por essa ruptura entre o André Sanches e a atual administração, né? Se a gente for pensar de uma forma até talvez um pouco egoísta, já que o André Sanches talvez esteja envolvido nisso tudo, pode ser que isso repercuta em boas notícias pro Corinthians, pensando na relação do clube com a CBF, pensando que esse comando pode ser alterado, a CBF também?
Pra ser sincero, Lucas, eu não gosto nem de pensar da relação que os clubes têm com a CBF, porque é uma coisa que existe, a gente sabe que dependendo de quem tá no poder, de como são essas relações de influência, até esportivamente um time pode ser favorecido ou prejudicado, e nos últimos anos eu senti que pela aproximação que o Corinthians teve com a CBF, o time tomou diversos rumos que eu como torcedor não gosto, e não vou citar aqui quais são. Acho que sim, pode acontecer, mas eu, de verdade, eu esperaria que não acontecesse. Eu acho que todos os clubes deveriam ter a mesma
pessoas coisa. Gabaritadas e com interesses menos escusos, não escusos, assumam o comando e aí sim, né, existe uma relação justa para todos os lados.
Seria ingênuo a gente achar que não existe uma relação de negócio, porque os clubes negociam com a CBF, que deveria cuidar do futebol brasileiro e não faz, mas de certa maneira a gente sabe que essas relações elas vão um pouco além do interesse de entidade para clube, o interesse comercial, tem interesses pessoais no meio e enfim, eu estava até comentando com vocês que desanima, porque é um esporte que mexe com milhões de pessoas. Quando você fala de CBF, Corinthians, nossa, né? São duas entidades gigantescas e a gente fica à mercê de quem está no comando e como isso vai lidar. Enfim, responder a sua pergunta mais diretamente, acredito que pode mudar. Pode ser até benéfico para o Corinthians dentro de campo, mas eu gostaria de pensar que essa relação nem existe. E se existe, ela deveria ser puramente comercial, apesar de saber que não é.
Eu acho que devia mudar a relação da sociedade brasileira com a CBF, né?
Exatamente.
Mas a questão é que é muito ampla, é uma questão de... é um assunto da República mesmo, porque o que, que isso tem a ver, esse processo de corrupção todo com o Brasil? Tem a ver com a Copa do Mundo, que foi toda uma articulação política e econômica que envolve os grandes... Por isso que tem a ver com a Operação Lava Jato, que envolve os grandes peixes desse país mesmo, que envolve um período político já sem... que inclusive tem a ver com um momento em que o André Sanches enganchou a carreira política dele. Aí que tá, aí que entra o Corinthians, porque nisso a Copa do Mundo foi uma grande articulação para celebrar, digamos, o reinado lulista no Brasil. Mudamos o país, mudamos a sociedade, não sei o quê. E agora vamos trazer os mega eventos para lançar o Brasil definitivamente como potência internacional, ator influente, potência econômica e tudo mais, rumo ao Conselho de Segurança da ONU, enfim.
De repente, Gabriel,
a Copa do Mundo era a cereja do bolo de um projeto de Brasil em crescimento mundial e tal. Isso veio abaixo e acerta todas as estruturas do país, não só do futebol, como do país. Então é difícil saber como é que vai mudar, não sei, porque... Os próprios, quem poderia intervir na CBF, que são os poderes políticos, estão de mão atada também no meio disso tudo. A solução, para mim, tem que vir dos clubes que se desvencilhar das federações. Mas isso não está no meu horizonte, é uma coisa, um processo que, infelizmente, demora muito. Se os clubes tivessem um mínimo de noção de política e de administrativa, nem deixariam o Del Nero chegar na presença da CBF, teriam alguma outra liderança própria. Então o horizonte aqui está bem negativo, a meu ver, e acho que vamos sofrer bastante ainda para sair dessa tormenta, como o futebol brasileiro de modo geral. Não
deixando
só
de lado esse assunto que é agradável, essa boa nova no futebol, a gente tem que falar também do atual estado do time do Corinthians, esse estado de desmantelamento do time do Corinthians. O Guerreiro se despediu nessa semana do clube de forma bastante melancólica, né, para um ídolo, para o maior artilheiro estrangeiro da história do clube. No último bloco, no Retrato em Preto e Branco, a gente vai lembrar um pouco da história do Guerreiro pelo Corinthians. Enfim, o clube teria preferido abrir mão do Guerreiro, né? Do Gaspar fez um comunicado no qual disse que o Corinthians liberava o jogador, que achava que não estava 100% com a cabeça no Corinthians. Enfim, ele não pega o Palmeiras no próximo domingo, deve jogar no Flamengo. O Matheus Cassini também foi definitivamente negociado essa semana, 3 milhões e meio para o Palermo. Enfim, más notícias, o Gil também pode ir para o futebol alemão. O Corinthians num estado realmente
Os ventos da era do Alibi voltaram, minha gente. Está tudo descambando no clube, acho que cai a máscara do clube modelo, isso não existe mais, esquece. Vamos lembrar que estamos voltando para as velhas práticas mesmo, em todos os sentidos. Vamos lembrar que essa turma aí, toda ela praticamente, começando pelo senhor Sanches, claro, é cria mesmo da ala do Dua Lipa na política interna do
Nesi
clube.
Curi também, não vamos esquecer do Nesi
Todos
Curi.
Esses aí vieram mais ou menos desse mesmo ramo, dessa mesma família que manda no Corinthians. E a gente vê, né, finanças descontroladas, dívidas desnecessárias, contratações terríveis, categoria de base loteada entre os amigos do reino. E aí de novo, vendo jogadores promissores indo embora por razões... a meu ver, inaceitáveis, tudo começando a errar, e essa vergonha de despedida do Guerreiro, que tentaram fazer com o Elias também, né? Vamos falar, vamos
tentar mandar o Elias
para
o Flamengo.
Tentaram mandar o Elias na mesma crocodilagem para o Flamengo, e você vê que...
Não é, e o Elias não quis, que é uma atitude bastante
encarou,
famosa,
o Elias encarou, foi um pouco, mostrou que tem um pouquinho mais de atitude mesmo.
Bom, mas o Elias é torcedor do Corinthians para valer.
Então, mostrou
tem
um
aquele episódio dele ficar no meio da torcida lá na Bomboneira, torcendo e tal.
Final da Libertadores.
O cara não foi marketing de próprio, aquela foi realmente uma postura de torcedor, um cara que
torce. Tá mais provado agora.
E Puta, não é o Guerreiro só, né? Já são
quatro. O Emerson, outro ídolo também
são
dispensado.
São quatro ou cinco campeões do mundo saindo pela porta dos fundos, de forma melancólica, desrespeitosa. Foi assim com o Jorge Henrique, foi assim com o Chicão, foi assim com o Paulo André. Se eu não tô nem esquecendo mais alguém, você tem pelo menos três exemplos. E agora o Sheik, que é um jogador problema e tudo mais, mas fez aqueles gols memoráveis, e o Guerreiro vão saindo de forma melancólica, com uma diretoria covarde, que não, nem assume que quer dispensar os caras de uma vez e encerrar o vínculo, e nem banca com a torcida também, não. Ele vai jogar domingo e vocês tratem de promover uma despedida digna aí pro cara, que ajudou muito o clube na história. Independente dessa treta toda de renovação de contrato, das luvas que ele pediu, o balanço é positivo, fica uma boa lembrança pra mim, pelo menos como torcedor, acho que pra todos nós aqui.
Não tem como não ficar, né?
E quem gastou o que gastou com o Alexandre Pato, por exemplo, não pode se surpreender do Guerreiro vir e pedir uma bolada dessa, né? Tá pagando pra qualquer enganador, tá ganhando 500 mil, por que que o cara que fez o gol mais importante dos últimos anos e décadas não vai pedir uma coisa estratosférica? Antes ele do que um reserva que não joga, por exemplo, né, que é afastado por excesso de peso.
E Dorf, o Corinthians deve enfrentar o Palmeiras nesse clássico esvaziado, então, do domingo. O Palmeiras também não enfrenta a boa fase, com Cássio, Fagner, Dudracena, Gil e Fábio Santos. Ralf, Bruno Henrique, Jadson, Renato Augusto ou Mendoza e Petros, Romero no ataque. Se o time já não vinha inspirando muita animação no ataque, o Love recuperando a forma física.
Afastado do elenco por excesso de
ganhando quanto?
Em português.
300, 400 mil reais?
500 mil.
500 mil. O Christian ganhando 600, considerando
e a reserva. E o Christian ganhando 600
na reserva também. Para jogar 75 minutos por mês, mais ou
então,
menos.
Então, antes do Dorf falar, eu só queria comentar sobre essas duas. Você abriu a pergunta para o Gabri, dizendo Cassini, jovem revelação da Copa São Paulo, sem passar pelo time profissional, indo embora.
Vez no banco, esse é o histórico.
Uma vez no banco. E do outro lado, o Guerreiro também deixando o Corinthians. De tudo isso, o que me deixa mais triste é ver o Cassini indo embora. É óbvio que eu fico triste com o Guerreiro saindo, mas...
É até racional a saída, né? A
decisão. É racional, porque não temos bala na agulha, agora o dinheiro está secando, não temos como pagar o salário do Guerreiro, não temos como pagar as luvas que o Guerreiro está pedindo.
O problema é a forma como sai, né, principalmente.
Exatamente, a forma que está errada, mas ele não tem como pagar, tem que sair. Agora, o Cassini é mais uma jovem revelação que vem, que dá base e que não vai passar pelo time profissional.
Não faz nenhum sentido.
E não tem ninguém que questiona isso pra valer na mídia, cara. Não tem. Você não vê ninguém falando, ainda mais na TV aberta, então nem se fale. Cara, é um absurdo isso. Uma hora tem que alguém peitar esse pessoal.
Esses dois times.
Isso é uma farra ali da base, sim, cara. Sim.
Não faz nenhum sentido, né?
Eu citei o Nezicuri aqui, porque o Nezicuri...
Faz sentido pra alguns poucos.
O Nezicuri foi o grande senhor feudal durante anos e anos da base e que fazia essas negociadas.
O Corinthians em processo de desmanche, de vários jogadores, vários medalhões saindo. E se você pega o time reserva e o titular que treinaram hoje, por exemplo, pra pegar o Palmeiras... Tem um jogador da base apenas, que é o Iago.
E a gente achou que o feudalismo tinha acabado e não acabou, porque eles continuam repartindo direitos entre si, abrindo empresas. Que caiu por terra agora com essa porra que teve no FBI lá na Suíça? Caiu por terra a farsa das empresas de marketing esportivo, que nada mais são de parasitagem esportiva e econômica. Não fazem nada de útil pro esporte e estão lá ganhando comissão porque eles intermediam sei lá o quê. Indo pro São Paulo Futebol Clube, pro nosso co-irmão, qual que é a explicação de dar 20% de comissão pra uma tal empresa de marketing esportivo?
Nosso co-irmão Palmeiras.
Porque trouxe a Under Armour pra fornecer o uniforme. O que essa intermediadora fez? O executivo da Under Armour não conseguia telefonar pro Brasil e falar com o São Paulo?
Ninguém fala inglês.
Não conseguiam comprar uma passagem de avião e viajar pro Brasil e reservar o hotel? Qual que era a dificuldade que precisa de um intermediário milionário?
Cascata.
E esses caras estão aí loteando a categoria de base com empresas de marketing esportivo. É claro. Nada mais que isso.
Exatamente, é a definição perfeita.
São cafetões.
O que eles produzem, essas pessoas?
Agora, o André Sanches, que é o sinônimo para muitos aí da modernidade, do futebol moderno no Corinthians, um novo Corinthians e tal, o que ele tinha que ter cortado, ele não cortou. Que é esse problema, esse câncer que existe na base. É lógico que ele não cortou. Ele é apoiado, ele é cria dessa galera toda, é claro que ele não vai cortar. Porque ele é apoiado, sempre foi apoiado pela
gente.
Ele
é o líder dessa cria.
Ele é o líder.
Simplesmente a iminência parda sobre todos os demais.
Exatamente.
Ali.
E você sabe que essa é a única ressalva que eu tenho em relação ao trabalho do Tite. Porque no último jogo, por pressão, o Tite levou o Cassini pro banco. E na hora que a gente sabia que a gente podia ver, sei lá, 15 minutos do Cassini e ver como ele poderia vir a jogar até essa ilusão...
E até criar uma pressão Sheik. Do tipo, ó, oh, tô jogando,
então,
não vende não.
Até que ponto que o Tite não
foi
é pressionado?
Foi pro banco por pressão, como você bem disse, então o Tite já... Não tinha muita intenção de usá-lo.
Tite também continua muito tímido em dar chances para categoria, para jogadores da categoria de base.
E, aliás, o Marcial já declarou que pode tomar os mesmos rumos que o Cassini.
E falando em categoria de base...
Vamos ser só honestos. O Tite não mudou absolutamente nada de ser Tite. É o mesmo Tite
sempre. No começo parecia que tinha mudado,
mas foi só um lampejo, viu, Lucas?
Ele quer mudar, ele se esforça, ele trabalha. Mas daí, pra realmente mostrar coisa nova, tá longe. E agora complicou, porque o Corinthians vive um momento de retração, de depressão. Então ele vai ter que remontar um time, talvez até abrindo mão de se matar pelo título brasileiro. O campeonato tá muito aberto, não dá pra gente prever quem é favorito ainda.
Aliás, nem citamos, o Corinthians empatou com o Fluminense por 0x0 no domingo.
Eu gosto muito. Então, porque a mediocridade é generalizada. Esse jogo foi ridículo, mas teve outros jogos ridículos também na rodada, então a gente não sabe quem é favorito ao campeonato. Mas talvez o Corinthians fique fora do páreo e o Tite tenha que reconstruir um trabalho, uma base, dar rodagem para alguns jogadores que são menos cotados hoje.
Gabriel.
Fazer engrenar alguns macacos velhos, tipo Christian e Love. E talvez ele perca esse ano mesmo. É. Mas não por culpa dele, porque a reconstrução impõe.
Eu gosto muito do Tite. Eu acho que ele tem que ser o técnico do Corinthians mesmo. Eu faria
muitos
um contrato
anos.
Muitos anos. Mas ele não passa de um paizão, de um cara meio pastor evangélico, e retranqueiro. Mas nada disso. Desculpa.
Ele entende de futebol. Ele entende de futebol.
Ele estuda futebol. Mas ele é um retranqueiro. Ele não é um cara audacioso.
É o grande
ele é um
porém,
cara extremamente conservador, sim. Futebolisticamente falando. Dá certo? Claro que deu certo. É só você ver os títulos que ele ganhou. Só que não vamos alçar o Tite a um grande professor, a um Tele Santana, que ele é longe de ser isso.
Foi o que tentaram fazer sem sucesso no início desse ano.
Exato.
Já que a gente tava falando de categoria de base, vamos pro retrato em preto e branco, não. Direto do Parque São Jorge para falar dos resultados da base do Coringão.
Direto do Parque São Jorge.
Direto do Parque São Jorge, nós citamos a base do Corinthians, que perde jogadores a esmo por valores irrisórios, sem que nem mesmo eles atuem no time profissional. O Corinthians está na semifinal do Mundial de Clube Sub-17.
Vamos isso está se... valendo alguma coisa depois que a gente vendeu o Cassini por nada, né? Vamos ganhar. Então.
Vamos ver se claro, daí sai legal. Alguma coisa, né? O Corinthians venceu o Santos Laguna por 1x0. Nessa quinta-feira, pelas quartas de final, avançou a semi e vai pegar o Barcelona agora. O autor do gol foi o zagueiro Léo Santos. Enfim, é bem possível que tenha valores interessantes nessa equipe que
vamos ver se esse Barça é tudo isso mesmo.
Sempre tem. Primeiro vamos ver se o Barça é tudo isso no Sub-17 também. E vamos ver se esse Sub-17 serve para alguma coisa ou é uma agência de talentos a serem exportados, né? Legal, boa notícia, mas tem que... A finalidade não é ganhar o Mundial Sub-17, a finalidade é ganhar do Barcelona no profissional, não no Mundial Sub-17 para depois vender jogador para timinho de terceira linha do futebol europeu.
E os resultados não são tão positivos assim nessa campanha do Corinthians. Na estreia, o Corinthians perdeu de 3x0 do Atlético de Madrid e depois bateu o Atlético Nacional por 3x1. E aí já estava nas quartas de final, um Mundial meio curto.
Aí ganhou do Santos e agora joga a semifinal.
E agora joga com o Barcelona nessa sexta-feira já.
Bom, legal.
Barcelona passou pelo Caxiu a Reisol. Ela acontece na Espanha, em Madrid.
Bom, então perdemos fora de casa pro Atlético também, pelo menos, né? Tinha o fator visitante ali.
Exatamente. Sobre o clássico de domingo, os ingressos pro jogo continuam à venda. Leste superior a R$150 e Oeste superior a R$250. Os setores costumam estar mais cheios, sul, norte e leste inferior devem estar cheios e lotados mais uma vez. Pelo menos apoio da torcida deve ter, né?
Acredito que vai ter 35 mil pessoas, mas
35 mil, você aposta?
Acho que parece que sim. Esses tem três setores que fazem sucesso de venda mesmo, né? Atrás dos dois gols e no leste inferior. Que depois que acabar de construir a cobertura vai inverter, né? Vai pro andar de cima, vai virar o leste superior, esse pacote, esse tipo de ingresso que se vende ali. E, bom, mas depois do que a gente viveu essa semana no futebol mundial, né? Podemos bombardear dia após dia esses preços de ingresso, né? E essa lógica de esse modelo de futebol que estão querendo vender pra gente. Agora a gente já entendeu qual que é a finalidade verdadeira disso, né? A gente não pode aceitar que o Corinthians passe o resto da vida jogando a esses preços. E esses ingressos vão sobrar para sempre, ainda mais com esse descrédito que vai recair sobre o futebol brasileiro. Sim. Mais ainda.
A Gaviões da Fiel se manifestou de forma muito positiva, né, nessa semana, enviando representantes para Brasília para se manifestar oficialmente contra, né?
Sim, não só se manifestou
a política de preço de ingressos elitistas.
De uma forma bem posicionada, né, mas... Sim, uma nota bem inteligente, assim, bem muito bem articulada até no sentido...
Sim, muito bem escrita.
Bem escrita e bem pensada no sentido do que está acontecendo politicamente, além do futebol, uma coisa de gente que está bem instruída mesmo. Gostei muito de ler aquela nota e fiquei surpreso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vê isso, a gente vê uma Gaviões também que faz esse jogo, que queria pegar o Guerreiro lá porque e poupava a diretoria. Então, eu acho que a gente tem que discutir isso melhor pra frente, mas acho que existem duas Gaviões da Fiel no momento.
Eu vejo a Gaviões um pouco verdade. Como PT, assim, desculpa a Gaviões pela comparação.
Uhum.
Tem uma ala pensante ainda, uma ala que sobrevive e bastante gente cooptada, né, por quem tá no poder.
Pois é, eu queria ver uma carta da Gaviões da Fiel, então, já que quando você fala Gaviões da Fiel, você tá falando da instituição. Então, se a instituição Gaviões da Fiel foi lá protestar contra a alta de ingressos, é a mesma que durante anos apoiou cegamente o André Sanches. Era o cão de guarda do André Sanches. Então eu gostaria de uma carta, ao mesmo tempo, de meia-culpa, dizendo que apoiou um cara que transformou o Corinthians no que é hoje. Os ingressos estão altos por conta da política, da ideologia do futuro planejado pelo André Sanches.
Pra não falar das finanças agora, que a gente tá numa...
Exatamente.
Eu tô sentindo um clima de, pelo menos eu, assim, do que eu refleti até agora, assim, nesses últimos dias. Mas eu tô sentindo um clima de bancarrota no Corinthians.
Eu tô me segurando aqui pra vários amigos meus da Gaviões, que eu conheço próximamente, de não ficar falando, tá vendo? Tá vendo? Eu avisei, não sei o quê. Eu não vou fazer isso, mas dá vontade, porque os caras... Eu tive brigas com os caras, assim, o cara defendia o André Sanches como se fosse Deus.
E os títulos acabam encobrindo muita coisa, né, Chico?
É, pois é.
Quando agora, os títulos vêm, tá tudo funcionando, as coisas também.
O torcedor sempre foi muito maquiavélico, né, os fins justificam os meios. Dani, você tá dando título e tal, mas você fala, tudo bem, vai ter título agora e tal, mas o futuro, longo prazo, é tenebroso. Olha lá, olha o que tá acontecendo. Ah, tá ganhando Libertadores, tá ganhando não sei o quê, deixa pra lá.
Se a gente tivesse, avançado nessa Libertadores... Até a própria crise financeira estaria menos escancarada, estaria escondida, os contratos iam ser renovados, então...
Mas uma hora essa bomba ia cair no colo.
Com certeza.
É só adiar um pouquinho mais
a
tragédia.
Mas o próprio torcedor, ele gosta de se iludir.
Ah, muito, muito.
E essa empáfia aí tá cobrando um preço cada vez maior, né? Eu acho que é o que eu vou chamar de maldição de 2013 mesmo. A partir dali, da consagração total, campeão do mundo, aí começaram... Porque teve um momento que a gestão realmente funcionou bem, gastava o que arrecadava... Conseguiu aumentar as receitas sem avacalhar muita coisa ali, enquanto a gente ainda jogava no Pacaembu. Mas depois que veio o Mundial e depois que saiu o Itaquerão, a nossa vida mudou para pior, assim, no sentido do espírito do clube. E isso se refletiu na gestão, porque começaram a contratar jogadores milionários a preços caríssimos.
Como se o dinheiro fosse acabar, nem os títulos.
Deram um calote fiscal inexplicável lá, que depois virou uma multa que quintuplicou uma dívida fiscal para 150 milhões de reais. Perde jogadores.
O que é essa dívida, exatamente?
Ah, dívidas trabalhistas e fiscais e
direitos
tal.
De imagem também, né?
Exato, mas o tema tinha alguns impostos que o time simplesmente não, deu uma maquiada para não pagar.
Essa dívida recente.
A Receita descobriu e deu uma multa que simplesmente quintuplicou a dívida, né? Então é mais um buraco terrível de tapar aí daqui a pouco. E vem aí também que tem que pagar essa dívida do estádio. Daqui a pouco, cada vez mais...
É, o futuro não é animador.
Essa gestão teve bons momentos mesmo de reorganizar o clube que estava devastado pelos anos de Dualib e pós-MSI. Mas depois subiu no salto, depois começou a achar que podia fazer tudo e que sempre ia ter uma solução mágica lá na frente. Sempre ia ter uma costa quente política também que está acabando, pelo menos em relação ao grupo que está no poder aí do Brasil.
Aí entra a questão da falta de oposição no clube, né? Do dono do clube, André Sanches, já foi debatido aqui, isso tudo... faz muito mal pro clube.
E da cegueira também, vamos admitir, né? Da cegueira da torcida que se deixou embriagar pelos grandes momentos e também não fez nenhuma crítica a esse processo de elitização do futebol, uma crítica contundente, assim. É sempre a mesma minoria de chato que fica lá Sim. falando que não dá, que isso aqui vai acabar com a gente.
É, esse ciclo tá acabando, né? Como você bem disse, essa crise, essa operação que desmantelou uma máfia no futebol, eu acho que deve abrir o olho de muita gente que as coisas mudem realmente na postura do time e da diretoria até agora. Encerrando só o direto do Parque São Jorge sobre o futsal do Corinthians, que disputou uma série de jogos pela Liga Paulista de Futsal essa semana, né? O último desses jogos foi contra o São Caetano, vitória de 3-2 do Corinthians. O Corinthians é o segundo colocado na Liga Paulista e na Liga Futsal continua em quinto lugar. O Corinthians não jogou pela Liga Futsal nessa semana. Encerrando agora, então, o Timoneiros, retrato em preto e branco, relembrando a história do Corinthians.
Confusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar. Grande faz o gol, Rita Lee para decidir o título.
Mete bola para a ponta direita para Fabinho. Recolheu Fabinho, tentou o corte pelo meio. Deu certo, arremou na boca da botija para Tupã na área. Engalada, espacar, Ciruliro lá, Ciruliro ali. Acabou com o gol.
Pintou, bateu, defendeu, o goleiro desceu, tocou, Guerreiro, gol!
Retrato em preto e branco.
O último gol dessa vinheta, narrado pelo José Silvério, é de um jogador que, já que o Corinthians ignorou completamente o fim da passagem dele pelo clube, a gente vai lembrar que hoje é o Paulo Guerreiro, que já pode ser definido como um dos maiores jogadores da história do Corinthians, sim. É o maior artilheiro estrangeiro do clube, 54 gols em 127 jogos, são 8 gols a mais que o Carlitos Tevez, por exemplo. Passou um período extenso no Corinthians, já foram 3 anos, ele estreou uma vitória contra o Cruzeiro 2-0, entrando no finalzinho, 12ª rodada do Brasileiro de 2012, no 25 de julho, quase 3 anos. Foi uma passagem extensa e vai deixar muita saudade.
Sim, para o futebol de hoje, um tempo bom pela idade e por algumas coisas que talvez se coloquem no lugar mais à frente. Talvez ele, quem sabe, não até logo e um dia ele ainda volta. Não dá para duvidar dessas
anos,
coisas do
né?
futebol. Sim, mais um fim de ciclo que deu mais alegria do que tristeza, só joguei, demorou um pouco para engrenar naquele Brasileiro de 2012, mas depois...
Começou entrando no segundo tempo das partidas, né? Sim. Acho que foi um jogador pensado para o Mundial mesmo.
Foi, e na hora certa ele estava pronto, fez os 2 gols, né, da campanha, né, a semifinal contra o Al-Ahly do Egito, um jogo que foi bem sofrido, não sei como, né, mas ele jogou pior do que contra o Chelsea, contra o Al-Ahly, e ele Sim. foi lá e achou aquele golzinho de cabeça. Depois a gente sofreu muito jogando, na final fez uma partidaça, ele e o Cássio foram espetaculares, fizeram partida de craque cada um Sim. ali, fez o jogo da carreira mesmo. Assiste no VT, quem já viu vai lembrar o que ele matou de bola no peito em cima daquela zaga do Chelsea, que é uma das melhores do mundo, foi uma partida exuberante, jogou muita, muita bola. Não foi só o gol, não, foi uma partidaça mesmo, jogou acima do que ele realmente...
É um bom jogador, mas não tanto quanto...
Mas que sempre cresceu em jogo importante e deu esse exemplo no jogo mais importante com a camisa do clube, foi espetacular, jogou bola demais.
O Guerreiro, que assim como esses valores do Corinthians saem cedo do clube, nem jogou como profissional no Alianza Lima, o clube que o revelou lá no Peru, foi direto para a base do Bayern. Jogou no Bayern B, no Bayern profissional, foi pro Hamburgo, que era o clube que ele defendia antes de vir pro Corinthians. Um gol que eu acho que pouca gente lembra, é o primeiro gol do Guerreiro com a camisa do Corinthians, que aconteceu no sétimo jogo dele pelo clube. Nesse jogo ele já foi titular, a partida contra o Botafogo, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá no Engenhão. A gente vai ouvir esse gol na narração do Kleber Machado da TV Globo.
Tem uma falta para cobrar com o Douglas. É de longe, ele só joga lá para dentro da área, buscando o lance aéreo. Martínez tentou botar dentro da pequena área, Jefferson no rebote, gol!
gol feio e um pouco parecido com o gol contra o Chelsea, também a bola que sobra e ele cabeceia, tá? O Dorf, suas impressões sobre o Paulo Guerreiro?
É, a gente tava até discutindo aqui em off, e acho que a gente vai ficar 3 horas pra fazer o programa se for, pra discutir se foi, se era pra ele sair, se não era. Mas eu gostaria de fazer uma justiça aqui de uma lista do Gustavo Zupac. E só
repórter da Rádio Globo, né?
Exatamente, e refrescar um pouco a memória do torcedor. Ele coloca aqui alguns pontos, eu vou citar só os principais para mim como torcedor, em relação à idolatria pelo Guerreiro. Então ele cita, por exemplo, que o Guerreiro jogou com infiltração, pouca gente se lembra, mas no Mundial ele foi bem baleado e precisou fazer infiltração para jogar e fez tudo o que fez, que o Gabi já comentou muito bem. Ele jogou com o dedinho quebrado muitos jogos em 2013, porque o time precisava dele. E também ele fez uma coisa que eu, para mim como torcedor, é sensacional, que ele abriu mão de defender a seleção peruana, que é muito dependente dele, para jogar alguns jogos pelo Corinthians. E a gente fala muito de profissionalismo quando nos convém, né? Mas o Guerreiro, como muitos outros jogadores do elenco, eles estão jogando muito tempo com salários atrasados, e aí a gente passa um pano para a diretoria, a gente aceita, a gente cobra o profissionalismo do jogador quando a gente quer, né? Mas aí a diretoria deve e a gente pede para ele jogar com paixão. Então, sem entrar muito no mérito dele, se ele deveria sair ou não, eu acho que tem coisas.
Cobrou muito ou não pra ficar?
É, exatamente. Eu acho que tem coisas que precisam ser relembradas, porque a memória do torcedor é curta.
O Guerreiro, inclusive, criou uma torcida do Corinthians no Peru. É comum. Isso não é conversa, você ir no Peru e ver camisas do Corinthians.
Eu já cansei de ver jogo do Corinthians em diferentes estádios, até no Uruguai, no jogo contra o Danúbio, que sempre aparece dois peruanos lá querendo ver o jogo, porque vemos é o Guerreiro. Aí você sempre. Cansei de ver, tanto no Pacaembu como em outros lugares, um ou outro peruano lá no meio da galera com a bandeira ou a camisa do país, indo lá só por causa do Guerreiro, né? O cara realmente é idolatrado, virou um ídolo, assim, de um país que gosta muito de futebol, mas que tem uma carência aí de ídolos e bons times de muito tempo, né? E o Guerreiro supriu um pouco isso, assim.
Que... Chico, você que é o menos novo dos integrantes da mesa...
E gostei do menos novo, menos politicamente correto.
Isso, e o mais saudoso também.
Sem dúvida.
Como entra o Guerreiro na lista dos seus craques, dos seus jogadores preferidos em posição e que carinho que...
Não, como ídolo, ele entra lá em cima, sendo por causa do gol do Mundial, né? Gol importantíssimo. Na verdade, foi o grande feito do Guerreiro, né? Pela Sem passagem dúvida. Pelo Corinthians. E foi o feito importante. Agora, tá vendo? Eu tô vendo aqui um movimento popular saudosa maloca. Isso ia chincalhando o Guerreiro, falando que se ele amasse mesmo o Corinthians...
Não faço ideia.
Ele fala aqui, se amasse mesmo o Corinthians. Como assim se amasse, né? Ele acha que ele tá em 1950, ele ainda acredita que tem jogador que ama mesmo.
Se fosse brasileiro, né, pelo menos.
Os caras são profissionais. Primeiro, ele é peruano, né? Sim. É um cara que chegou...
O time de coração dele chama-se Aliança Lima Futebol Clube.
Exatamente.
Ele... Nem por isso, nem por esse, talvez, ele fizesse um sacrifício.
Ele mora no Brasil... Há quanto tempo ele mora no Brasil?
3 anos.
Há 3 anos. Não sei se em 3 anos dá pra você largar o teu time de coração de infância
não,
e torcer.
Duvido,
então ele é um profissional, velho, sabe? Não vem querer com esse romantismo ingênuo aí, dizendo o cara tem que amar o clube. Não, o cara é um profissional.
O Elias fez isso pelo Corinthians, que é raro. E, né,
mas não dá pra se exigir aí hoje
em dia
nos jogadores.
O Elias faz isso e a diretoria tenta queimar ele e empurrar pro Flamengo e ainda por cima botar nas costas dele a iniciativa de anunciar a saída. Então,
mas o torcedor...
No futebol de hoje é difícil você manter a lealdade.
E o torcedor tem que parar com esse negócio, o cara se ama o clube ou não. Não esquece, isso não existe mais, gente.
Na verdade, Chico, eu tenho a impressão que independente de quanto o jogador joga, o que ele declara, o torcedor nunca vai aceitar a possibilidade de um ídolo sair e ir para outro time do mesmo país. Então, que diferença faz se ele falou que não jogaria em outro time?
Para citar um exemplo dos anos 60 aqui, 70, não, acho que 60, né? Sai do Corinthians nos anos 60. Gilmar dos Santos Neves, o site do Corinthians lembrou essa semana, fez a primeira partida dele pelo clube no 26 de maio de 1951, portanto, 64 anos atrás. Deixou o Corinthians escorraçado pela torcida para ir jogar no Santos também. Isso,
Rivelino? Atrás. Rivelino é a mesma coisa. Foi escorraçado
foi rival,
e foi
jogar
no Fluminense.
Sim, mas...
E aí depois, daqui a 20 anos, a gente vai lembrar dele com carinho. Por que a gente já não faz isso agora, né?
Porque exatamente, não faz homenagem agora que
exatamente,
tá aqui, né?
Exatamente. É o maior artilheiro estrangeiro da história do clube. Outro dado importante. 2014, nesse ano de tanta aridez futebolística do Corinthians de Mano Menezes, foi quem carregou o time nas costas no Brasileiro, por isso que chegou em quarto lugar e conseguiu a vaga na Libertadores. Foi graças a ele, ganhou um monte de jogo ali quase sozinho, um monte de ponto, um monte de 1-0 gol dele ali. Foi o cara que sentiu o baque daquele 4-1 lamentável pro Atlético Mineiro, foi o único cara que jogou com coração de verdade, ele e o Cássio novamente. Então é um cara que dentro de campo sempre representou muito, sim, nunca deixou nada...
Sempre foi um excelente profissional.
Sempre foi um excelente profissional.
Exemplar.
E um excelente jogador, inclusive, de modo geral, assim, no sentido de representar o torcedor dentro de campo também. Sempre teve mais alma ali, sempre sentiu o jogo. Foi um cara que chorou naquele 4-1 Atlético Mineiro, que tá cheio de bundão, que perde, não ganha 2 títulos na carreira inteira, mas tá bem com a vida porque tá rico, né? Não ganha porra nenhuma. Só sabe chegar em 6º lugar de campeonato. Mas tá bem. O cara já tinha a consagração garantida e assim sentiu aquela derrota num ano que só ele praticamente jogou bem, pelo menos entre os caras da linha, e foi o artilheiro do time brasileiro com 13 gols, se eu não me engano, 13 ou 14.
Exatamente, voltando um pouco mais atrás, na linha do tempo do Corinthians, no Campeonato Paulista de 80, faria aniversário também nessa semana, faz aniversário nessa semana, um gol do qual você deve se lembrar, Chico, gol de canela do Birubiru, sobre o Palmeiras, semifinal do Campeonato Paulista de 80, você lembra desse?
Não, 80 eu era... Eu comecei a prestar atenção no futebol mesmo para valer em 81. Então é um ano depois.
Desculpa, não fez aniversário. Esse Paulista acabou sendo adiado por problemas com divisão de renda, etc. É só apenas uma lembrança que feita pelo site do Corinthians numa semana de derby, né? Mas eu cito o Birubiru também porque a gente tem boas notícias. Em breve é bem possível que ele e o Zé Maria sejam convidados ao programa e estejam aqui
conosco.
Ele que
fez aniversário na semana passada, né?
O Birubiru. E o Zé Maria também, né?
Farei o programa de joelhos.
Esse merece. Os quatro, dois, né?
Os quatro quem?
Os quatro integrantes.
Ah, sim, os quatro
joelhos são dois.
Sim, sim. Farei o programa de joelhos.
Birubiru em breve nos estúdios da Central 3.
E Zé Maria também.
Zé Maria também.
Que monstro. Que monstro.
Seria incrível, né? Enfim,
Esse sim dá pra falar que era... É de uma época que se amava realmente o clube.
Não faz tanto tempo atrás, mas era um futebol bem diferente.
Mas hoje em dia não dá pra cobrar isso, ainda mais no estrangeiro, gente, que acabou de chegar no
Inclusive,
Brasil.
Inclusive, hoje em
que
dia é você nem pode jogar com a camisa sangrando.
Pois é. Tem isso
só
também.
Só uma camisa retrô, que você disse que vai comprar.
Que coisa, aquele mercúrio cromo. Aquele mercúrio cromo de quinta categoria.
Como você faz pra atingir só naquela região ali com umas manchas? É difícil, né? Deve ser uma camisa difícil de ser. Ser feita. Você deveria valorizar o trabalho desse pessoal.
Eu gosto dessa camisa.
É lamentável.
Tá vendo? O Dorf é um fã da camisa.
Vou comprar.
Você gosta mesmo?
Eu gosto. Eu acho que é uma homenagem, óbvio, assim. Como tudo que acontece no mundo moderno, você embala uma coisa que é espontânea.
O Chico defende que você pega uma pedra e bata na sua cabeça, sangra a sua cabeça, e aí sim você tem uma camiseta realmente.
Eu prefiro, mas hoje em dia.
Isso é coisa ele que falou, não foi?
O Chico não falou nada.
Hoje em dia as coisas espontâneas, elas são embaladas e são vendidas. E, enfim, é o mundo que a gente vive. Então. Eu acho que, de certa forma, para o torcedor mais novo ter contato com essa história, se lembrar e saber quem é Zé Maria, é válido.
Mas sabe qual é o problema, Duff? Que muito torcedor, ele usa essa camisa, acha mal barato, mas, na verdade, não conhece nem um pouco da história. Isso que é triste.
Mas sim, outra discussão grande.
Isso é verdade. E seu palpite, Duff, o que acontece no domingo, Corinthians e Palmeiras?
Olha, não precisa ser muito gênio para... Se bem que do último Corinthians Palmeiras eu achei que ia acontecer e não aconteceu.
Foi um bom jogo, né?
Foi um bom jogo, mas eu imagino que esse jogo vai ser amarrado. O time do Corinthians que vocês...
Bem provável.
Possivelmente. O time do Corinthians que você escalou, Lucas, ele não é um time fraco, não. Eu acho que se a gente pegar esses jogadores e ir trabalhando a base, colocar aos poucos o...
É que Gabriel ofensivamente ele, mas, nossa, é fraco. É sono mesmo. Eu vejo a escalação e me dá sono.
Mas assim, o time do Palmeiras, eu não acho que ele é muito superior. Acho que a gente pode conseguir a vitória. Né? O meu medo com o Corinthians não é a curto prazo. Eu acho que nesse jogo a gente pode ganhar de 1-0, enfim, e todo mundo vai ficar feliz e esquecer de tudo que a gente falou aqui hoje.
Muito obrigado, Dorf. Opa, vai lá.
Sinceramente, não tenho palpite nenhum pra esse jogo.
0-0, 1-0 pra alguém.
Jogo ruim à vista, né?
Mas eu só tô na dúvida se vou chegar no sono REM ou eu acordo antes de chegar no sono REM. Se vai ser só um simples cochilo.
Às vezes surpreende.
Ou
hein?
Vai ser um sono profundo.
De repente vai ser um 3-2, um jogaço.
Rapid eye movement.
De repente surpreende, pode ser um jogaço. Quem sabe?
Olha, que eu.
Seria uma grande surpresa.
Olha, eu já, esse otimismo de sempre esperar que o próximo jogo vai ser um jogaço caiu por terra já há algum tempo, viu?
Nunca é no fim, né?
Eu também não espero. Dorf, muito obrigado. Notícias do Deco, inclusive, acabamos não perguntando pra você.
Deco?
Do Neco, perdão.
Ah, porque o
e
Deco?
E o Deco, aquele jogou no Barcelona.
É, o Rafa, eu escutei o programa de semana passada, né? Semana
outro passada. Jogador da base que não passou pelo
profissional,
não.
Jogou pelo
e que foi um bom jogador.
Muito bom.
O Rafa veio aqui, né, semana retrasada. Eu recomendo que os ouvintes escutem o programa. Falou um pouco mais, comentou o evento de abertura. Os trabalhos seguem. Eu acho que conforme for acontecendo novidades, eu vou falando pra vocês, mas...
Por favor, fique à vontade pra vir aqui pra falar do Corinthians, do Neco, do Deco também, se quiser, fique à vontade.
Deco, eu prefiro não falar. É, esse sim eu acho um verdadeiro mercenário.
Opa,
obrigado.
O Deco?
Certo. Obrigado a todos vocês pela...
Em outra oportunidade você discorre
obrigado
sobre
isso. E boa noite.
Muito obrigado, Chico. Mantenha-se acordado no domingo durante o derby, por favor.
Tem TV?
Acho que sim, né? Eu não sei, mas
ah, tem, Corinthians e Palmeiras?
A Globo vai passar, né?
Vai.
Obrigado, Gabi, muito boa noite.
Obrigado você, Lucas, boa noite a todos.
Semana que vem não temos programa por conta do Porcos Triste, do Corpus Christi, o feriado, né?
É.
O Palmeiras vai jogar com asa, Leandro, na quarta-feira anterior? Não.
Não.
Então, grande asa. Clássico do futebol brasileiro, hein?
Não teremos Porcos Triste.
Porque na véspera desse feriado vocês já poderiam se considerar desclassificados.
Mas tem jogo do Palestra, tem um jogo do Palestra no dia dos Porcos Triste.
Acho que não, já
tem,
que não.
Tem.
Tem.
Recebi essa informação, é.
Ah, então...
Será contra o Asa? Enfim.
A lenda vai ganhar mais um capítulo.
Aí fica pro Verdaço, então, essa discussão.
É mais ou menos.
Mais ou menos. Quinta-feira, uma semana de folga, então, pros corintianos e pros timoneiros. Na outra semana, a gente volta com tudo para falar sobre o passado do Corinthians, o presente e para discutir os rumos do clube aqui no Timoneiros, quinta-feira, às 19 horas, na Rádio Central 3. Muito obrigado, até lá.